Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Senhoras e senhores, bem-vindos a uma edição especial do Mundo Potter. Sim, hoje teremos um episódio que não é capítulo a capítulo, e sim um quiz de descubra os spoilers do filme de frente com Paulo Rodrigues. E o nosso convidado de hoje é, senhoras e senhores, Itamar Santos. Que poderia ser o Itamar Franco, mas não é.
Nossa, que péssimo. Você conseguiu jogar esse episódio na lama, entendeu? Na lama. Primeiro por fazer essa piada horrível do presidente. Nossa, péssimo, péssimo, péssimo. Jogou lá no chão. E outra coisa é, não vai ter spoilers nesse episódio. Porque, né, não vou estragar a experiência de ninguém. Mas o que o Paulo quer dizer é o seguinte. Eu já assisti Animais Fantásticos. Sim, senhores. Eu assisti, eu fui convidado para assistir Animais Fantásticos. Os Segredos de Dumbledore. Entendeu? Antes de todo mundo. E foi uma emoção muito grande. E vou responder algumas perguntas, umas perguntinhas que o Paulo criou, assim, poucas, porque sem criatividade, aparentemente. E algumas dos ouvintes que mandaram através do Telegram e do Instagram, tá certo?
Eu só queria deixar claro, senhoras, que ele riscou metade das minhas perguntas, então não é bem sem criatividade, tá? É que tá subindo a cabeça e não tá querendo responder as nossas perguntas. Mas tudo bem, tentaremos captar algumas mensagens subliminares de senhor Itamar Santos.
Ele fez 4 perguntas e eu risquei 2. Então, assim, vocês aí captam aí, entendeu? O nível de entrega da pessoa, tá certo? É tudo que eu tenho a dizer.
Então, vamos começar, né? Afinal de contas, estamos de frente com uma estrela.
Ah, deixa eu começar falando antes como é que foi o evento, né? O evento aconteceu aqui em São Paulo. A Warner convidou vários fãs de Harry Potter, criadores de conteúdo específicos de Harry Potter, para poder participar dessa sessão especial, que, assim, foi praticamente simultânea com a premiere em Londres. Então, foi muito legal, porque a gente assistiu o filme basicamente na mesma hora que eles estavam assistindo lá. Então, a gente está entre as pessoas que assistiu o filme primeiro. Eu preciso deixar o meu agradecimento ao Portal Animagos, que foi quem me convidou, né? Porque quem somos nós, Paulo? Aí nessa internet, né? Um grãozinho de areia nessa enorme praia que é a internet. Então o pessoal do Animagos, assim, viu a gente e falou assim, ah, vocês querem vir aqui assistir? Eu tenho um ingresso. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, muito emocionado. Então eu preciso deixar aqui o meu agradecimento pro pessoal que me convidou para participar deste evento incrível.
Valeu, Animagos!
Entre as pessoas que estavam lá, olha só, famoso, assim, que vocês conhecem talvez bastante, assim, do nosso lado de Harry Potter e tal, de criadores de conteúdo, Caco Cardaço estava lá, Tiago estava lá. Agora, uma celebrity ou sub-celebrity, seja aí o que vocês preferirem, é que o Vini do Big Brother estava lá também para assistir. Eu não tirei foto com ninguém, então sorry para todo mundo que queria essas imagens aí. Mas estava lá presente para assistir o filme também. E uns cosplayers lindos, tinha cosplayer de Minerva, que estava impecável, do Hagrid, Dumbledore, Newt Scamander. Tinha um do Credence também, foi bem legal.
Eu tô tentando descobrir quem é Vini, mas tudo bem.
Você não assistiu Big Brother?
Não.
Nada desse ano? É desse ano. Não? Você não viu nada?
Não.
Depois você joga Vini, BBB22, e você vai ter o rostinho de Vini.
Farei isso. Mas vamos parar com isso e vamos começar as perguntas. O que nós queremos saber, meu amigo, é coisitas sobre esse filme. Além do evento incrível que ele foi, nós sabemos que ele foi, acompanhamos, inclusive, lá no Instagram do Mundo Potter, um gostinho que você deu pra gente. Nós queremos saber algumas percepções sobre o filme em si. Então, eu vou começar de leve. Eu quero saber quais foram as melhores percepções que você teve. O que te agradou? O que te deixou feliz?
O que me deixou feliz é que, diferente do segundo, esse me parece um filme muito mais centrado. Ele sabe exatamente para onde ele quer ir, ele é fechadinho, ele é redondinho, e E é isso que eu posso contar.
Nada mais?
Ah, eu acho que é meio que isso.
Nenhuma fagulhinha, assim.
Ah, eu acho que todo mundo que é fã vai sentir o coração quentinho. Eu acho que se você é fã de Harry Potter, você vai gostar. Sabe aquela magia que a gente sentiu quando a gente assistiu o primeiro filme? Então. Eu senti o mesmo quentinho no coração. Porque eu gosto muito do primeiro filme. Eu tenho algumas questões com o segundo, mas não é que eu acho o segundo ruim. Muito pelo contrário, eu acho ele legal, eu acho ele divertido. Só que me faltava no segundo um quentinho ali no coração. E eu tenho certeza, que o terceiro filme traz isso. Tem essa coisa ali, tem um quentinho gostoso no coração que ele traz.
Aguardamos ansiosamente, então, né? Tá quase chegando. Meu querido Itamar Santos, conta pra gente como foi a atuação da minha amiga Mafê. Maria Fernanda Cândido, pra vocês que não são íntimos, mas pra mim, Mafê.
Essa é uma pergunta bem recorrente quando a gente abre as caixinhas de perguntas. Mais de uma pessoa quer saber sobre a Maria Fernanda Cândido. Eu acho que tem a ver com o fato de ela ser uma brasileira neste filme. O que eu posso dizer é, a atuação de Maria Fernanda Cândido está impecável, porque ela é impecável. Vocês já viram ela atuando, né? Assim espero. Maria Fernanda Cândido já fez várias novelas, filmes nacionais, então assim, ela entrega em atuação. É o que eu posso dizer para vocês, atuação de milhões.
E o que a gente pode esperar da personagem da Maria Fernanda nesse filme?
Eu acho que todo mundo vai gostar.
Mas é emoção? É tristeza? É raiva?
Não posso falar, mas eu não posso falar.
Sim, gente, eu tô fugindo do roteiro mesmo, porque eu tô tentando captar alguma coisa pra gente aqui, ó. Tô vindo.
Você tá trabalhando.
Tô trabalhando.
Você tá trabalhando. Entendi. Você tá entregando o que você não tinha entregado no roteiro,
né? Eu tô entregando aquilo que o ouvinte quer saber e que você cortaria como fez com as minhas duas perguntas básicas se tivesse no roteiro.
Entendi. Tá bom. Então, segue aí, apresentador.
Conta pra gente qual foi a sua reação no final do filme. Teve choro? Teve coraçãozinho acelerado? Você riu? Você abraçou alguém do lado?
Olha, abraçar alguém do lado, eu não abracei, não. Mas eu fiquei emocionado, sim. No final do filme tem uma cena bem emocionante. Na verdade, são duas cenas emocionantes, tá?
Tem beijo envolvendo a cena?
Não posso falar sobre isso.
Tem beijo de Dumbledore e Grindelwald?
Eu não sei da onde que você tá tirando esse tipo de pergunta. Porque, obviamente, se tivesse, eu não poderia falar que tem.
E tem?
Não posso dizer se tem nem que tem, porque...
Entendi. Tá certo.
É, porque aí seria um spoiler. Por que eu vou entregar um spoiler, Paulo? Pelo amor de Deus, eu não quero estragar a experiência de ninguém.
É minha função. Quando você...
É sua função.
Quando você chegou no cinema, de 0 a 10, qual era o seu nível de expectativa sobre esse filme?
A minha expectativa estava ali na casa dos 6.
E quando você viu o filme, como foi o seu nível de expectativa atendido? Passou de 6, menor que 6, estava em 6?
Eu posso garantir para você que ficou em 9.
9?
Uhum.
O que não te fez atingir o 10?
Eu não posso falar, Paulo, porque senão seria spoiler. Eu já falei que eu não posso falar spoiler.
A minha função é tentar, senhoras e senhores. Vocês estão vendo que eu tô tentando aqui. Assim, ó. Uma piscadinha pra sim, duas piscadinhas pra não. Jacob tem magia. Ele deu 3 piscadinhas, senhoras e senhores. Eu não sei o que isso significa.
Na verdade, eu não pisquei. Foi nada.
Vamos.
O Jacob tem magia é a melhor pergunta das piores perguntas, mas tudo bem.
Vamos seguir. Okay. Faremos agora.
Ai, eu tô amando essa vibe, Celso Portioli. Você tá arrasando.
Faremos agora as perguntas vindas dos nossos ouvintes lá pelo Telegram. Então, se você ainda não faz parte do mundo Telegram, entra lá no Mundo Pottercast e faça parte desta equipe. A primeira pergunta vem da Lorena e ela fala o seguinte: queria saber o que eu preciso para assistir esse filme sem ter visto os outros Animais Fantásticos. Tipo, pré-requisitos.
Eu adorei, porque a Lorena quer, na verdade, que eu faça um resumo dos dois filmes. Você sentiu isso, né?
Eu tenho tempo.
Tá, beleza. O primeiro filme, a gente tem esse universo, esse regresso ao universo sendo apresentado antes de Harry Potter. Então a gente tem 4 personagens principais aí que vão seguir essa história, que é o Newt, a Tina, a Queenie e o Jacob. E, obviamente, a gente também tem o surgimento do Grindelwald como vilão. Então, o que acontece no primeiro filme é basicamente que o Grindelwald está atrás de uma criança da qual ele possa usar como uma arma contra Dumbledore. E Dumbledore manda um de seus antigos alunos para Nova York justamente para saber o que o Grindelwald está aprontando. E ele usa o Newt no primeiro filme para fazer isso, né? O Newt não sabe exatamente o motivo pelo qual ele está indo para Nova York, mas quando a gente chega no segundo filme, a gente sabe disso. O Grindelwald termina o filme, o primeiro filme, preso, e no segundo, o Grindelwald, ele escapa, e o filme inteiro é um grande plano para pegar esse garoto, né, que é o Credence, e levar para o lado dele, porque no primeiro filme, o Credence é a criança que o Grindelwald vai usar como uma arma. No segundo filme, basicamente tudo se trata de um grande plano para o Grindelwald levar Credence ou Aurélio, né, como a gente termina o filme sabendo que seu real nome é Aurélio Dumbledore. E aí a gente descobre que tem esse segredinho aí de família, que existe mais um Dumbledore aí na parada. E Grindelwald quer usar ele contra o Dumbledore. Então eu acho que esses são os principais requisitos que a gente precisa saber para chegar no terceiro filme.
Lorena, basicamente você tem um resumo então do que você precisa assistir, aliás, do que você precisa saber para assistir esse filme, mas a nossa indicação é: assista Animais Fantásticos 1, assista Animais Fantásticos 2, vá totalmente preparada para esse filme, e além disso, compre uma pipoquinha gostosa, uma coquinha gelada, um docinho, e leva alguém para estar do seu lado para assistir com você e comemorar bastante, porque aparentemente tem várias coisas. E eu tô querendo saber se vai ter beijo.
Deixa eu só falar uma coisa interessante, né? Quando o roteiro é bem escrito, você não precisa necessariamente assistir outros dois filmes para entender o filme que se passa. Obviamente, você não pega todas as camadas do filme, mas um bom filme tem que te entregar. Você tem que entender ele do início ao fim, mesmo que você não tenha assistido o restante. E aí, se você assistiu os outros dois, beleza, aí você tem uma outra experiência que você vê tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa que esse terceiro filme entrega. Se você nunca assistiu os outros dois, você vai assistir todo ele, vai achar legal. E aí, se você for assistir os anteriores, você vai tendo mais camadas dessa história. Então, eu acho que esse é um grande feito deste filme.
Certo. Próxima pergunta é do Fagner. E ele quer saber, por que a Tina mal aparece nos trailers?
Olha, obviamente eu não posso dar spoiler, né? Mas eu posso dizer pra você que teremos respostas sobre isso. Se serão suficientes, satisfatórias, aí a gente tem que assistir o filme pra saber. Mas a gente tem respostas sobre isso.
Enigmático. Enigmático. A Elis quer saber um pouquinho mais da participação da Mafê e também sobre a atuação do novo Grindelwald. Ela falou que tá com a expectativa lá em cima, então ela tá querendo saber. E aí, rolou? Foi a altura?
Sobre Maria Fernanda Cândido, né? Falei um pouco já e acho que vai ter mais alguém perguntando sobre ela, né? E aí eu falo novamente sobre Maria Fernanda Cândido depois. Sobre o ator que faz Grindelwald, eu acho, pra mim, que ele entrega muito, e é uma coisa que no futuro eu acho que a gente pode conversar melhor, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém e tal. Mas, atuação de milhões também, e é isso. Ela também...
O apresentador sou eu, você para. A Alice também perguntou se vão ter novos animaizinhos fofinhos aparecendo. A gente viu no trailer que tem pelúcio, tem tronquilho, tem mais algum novo pra gente conhecer?
Tem. Tem mais animais fantásticos aparecendo. Não são muitos, isso eu achei legal, porque eles não colocaram muitas criaturas na tela. Mas as criaturas que tem, elas fazem sentido para a história. Porque isso era uma coisa que as pessoas acho que tinham questionado um pouquinho do segundo filme. Que eu não via problema nisso, de você apresentar novos criaturas. Mas as criaturas, elas têm funções dentro desse filme. Elas estão aparecendo por questões muito específicas. Isso é bem interessante e eu gostei bastante.
Vamos agora para as perguntas do Instagram. E a Fabi perguntou, vai ter cena para eu poder gritar no cinema igual ela gritou em Homem-Aranha?
Olha, vai. A gente que é brasileiro tem umas cenas que a gente vai gritar.
É a cena do beijo do Dumbledore com Grindelwald?
Agora, em relação ao Homem-Aranha, eu vou ignorar completamente essa sua pergunta totalmente descabida. Agora, em relação ao Homem-Aranha, eu acho que a gente não dá para comparar essas duas experiências. Por mais que o universo de Harry Potter seja algo que a gente ame muito, o que aconteceu em Homem-Aranha ali é algo muito específico. O que aconteceu em Homem-Aranha seria o equivalente, sei lá, se o bebê Harry aparecesse em algum filme. Entendeu?
Ele aparece?
Obviamente que não, né? Até porque o tempo do filme, isso não é spoiler, porque o Harry não nasceu ainda nessa linha cronológica do tempo, né? Então... Mas eu só tô dando um exemplo, entendeu?
Entendi.
Ficou claro ou ficou confuso?
Não, ficou claro. Claríssimo. A gente pode esperar a cena do beijo pra ter grito. A verdade é essa. A Ju Vicente fez mais uma pergunta. Ela quer saber de tudo. E ela pediu pra você falar sobre a Ariana. Ela vai aparecer? Mostra ela. Temos cenas dela. Mostra ela matando a mãe dela. E aí?
Eu achei engraçado essa pergunta. Eu achei engraçado por causa do tudo, né? Tudo, obviamente, eu não posso responder. E achei engraçado também, porque quando eu respondi... Essa foi uma das que eu respondi lá no Instagram. E eu chamei a Ariana de Lady Dumbledore. E aí a Ju ficou meio bugada, né? E só um jeitinho carinhoso que eu chamei a Ariana, tá? Não é nada pra especular, tá? Sobre a Ariana Dumbledore. Bom, vocês têm que assistir o filme pra saber.
Você é um péssimo trazedor de spoiler pra gente.
Mas não é pra trazer spoiler.
Péssimo, péssimo. Vamos lá. Pergunta agora da Yasmin. Ela quer saber se a Vicença honra o Brasil, se tá no sanguinho dela, se você imagina ela dançando no pagodinho comendo feijoada.
Ai, eu amei essa complementação que você pôs aí da pergunta. Ai, ai, ai. Eu já disse que Maria Fernanda Cândido está impecável no filme, porque ela é impecável em tudo que ela se propõe a fazer. Então...
A gente quer saber se ela tem um sanguinho brasileiro, entendeu? Que ela é impecável, ela é impecável. A gente quer saber se ela vai pra praia de Havaiana.
Mas,
se ela dança funk.
Vai ter que assistir o filme pra saber.
Gente, eu quero demitir o Witcher desse podcast.
Ué, você tá fazendo umas perguntas muito nada a ver. Você acha que a Maria Fernanda Cândido... Você acha que Vicência Santos, com aquela toda elegância que tem nos trailers, ela está em algum momento... Nas areias de Copacabana?
Deveria.
Não.
Ela é praticamente uma mulher de Ipanema.
Isso é uma coisa que a autora já comentou na Premiere mesmo. Ela falou sobre isso, né? Que o filme até se passaria mais aqui no Brasil, mas que eles mudaram a localização por conta da pandemia. Eles mexeram no roteiro e papapi papapá. Embora o roteiro já estava pronto antes da pandemia. Enfim, tem esse lance aí, mas que foi trocado aí a localização e tudo mais. Então, a gente tem Vicência brasileira, brasileiríssima, lá em Animais Fantásticos. Essa é a representação que o Brasil tem e eu acho que é necessária é essa.
É, vai ter um pagodinho de fundo, então. Nossa última pergunta, então, é do Gutierrez, que pergunta... A Mafê apareceu bastante?
A Maria Fernanda Cândido...
Mafê.
Tem para mim... Tá. A Mafê tem para mim, eu e Tamar... O tempo necessário de tela pelo que se dispôs o filme a apresentar. Quando os embargos caírem, quando o filme for lançado e todo mundo assistir, se todo mundo quiser, e aí é assim, vou pôr bastante aspas aqui, vou pôr assim, o meu coração para fora. Se vocês realmente quiserem que a gente fale sobre Animais Fantásticos, a gente faz outro episódio para comentar, porque aí o Paulo vai assistir, vai ter a opinião dele, aí eu tenho a minha, e aí a gente pode fazer um ponto a ponto, do jeitinho que a gente faz aqui sempre. Mas aí é só se vocês quiserem, tá? Porque eu fiquei muito empolgado desde o início deste filme. Então, a gente criou bastante conteúdo, né, Paulo? Esse é um conteúdo que exige tempo e energia. Então, se vocês quiserem, vocês têm que pedir. E aí, você tem que pedir nas redes sociais, tem que pedir no Telegram. Falar, não, eu quero realmente saber a sua opinião, o que você achou e tudo mais. E aí, eu posso entregar.
Então é isso, pessoal. Nós queremos agradecer imensamente a participação do senhor Itamar Sancos nesta edição do De Frente com Paulo Rodrigues.
É, pode falar o meu sobrenome novamente, porque você falou ele errado. E eu sou eu sou da família de Vicência.
Tchau, senhor Itamar Santos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Até o próximo. E, galera, se vocês quiserem mais De Frente com Paulo Rodrigues, comentem lá no Instagram falando que vocês gostaram desse episódio. Marca a Mafê, porque quem sabe a gente gente não substitui o Ita pela própria Maria Fernanda Cândido no próximo episódio. Então, um grande beijo pra vocês. E Tinha, parabéns por ter ido ver o filme. Ficamos muito contentes. Gostaríamos de mais spoilers. Gostaria que você tivesse contado se vai rolar beijão ou não. Como não contou, nós encerramos por aqui.
Então tá bom, a gente se vê no episódio normal deste podcast. Espero que a energia do Paulo esteja mais normal, menos de apresentador, assim, de televisão.
Valeu, galera. Um beijo e falou!